Olá pessoal, bem-vindos a mais um Espeleologia. Hoje é um episódio especial dedicado aí à campanha pré-rafaelitas, né? Nossa campanha está aí, já está no ar, no Catarse. Então hoje eu não vou fazer o sorteio, os livros já estão separados para o sorteio, já está demorando um pouquinho, mas é necessário o tempo para poder falar do tema de hoje, que é um tema bastante polêmico, que é justamente a polêmica existente em torno do Livro Verde. Né? Livro Verde é uma espécie de história interpolada, a gente pode dizer assim, no interior do o povo branco do Arthur Machen, né? The White People, né? Que é um dos grandes contos do Machen. É um conto que tem uma concepção do áculo, né? Aquela concepção da linguagem de Shu, né? É um conto que tem uma concepção de, digamos assim, questões de linguagem corporal e, enfim, oral especialmente, mas também escrita, né? Também faz signos no, nas, na, nos objetos, na, o person a personagem, né, do Livro Verde, que é, de um ponto de vista, esse conto do Machen foi editado ali, foi lançado no início do século XX, né, 1908, 1906, agora não tenho certeza, na coletânea Halls of Souls, que está em venda em versão facsimile pela Tartar Express até hoje, né? É um carro-chefe da Tartar Express, né? Da obra do Machen, junto do Hill of Dreams, né? E o que que acontece? Então esse conto, ele é essencial porque ele é muito pioneiro para, digamos assim, a estruturação daquele pensamento imaginário do próprio Lovecraft, do círculo dele. Tanto que o Lovecraft elogiava muito esse conto, né? Ele tem alta conta, né? A própria obra do Machen, mas ele tem esse conto, né? Tem especial apreço, porque é um conto que fala muito de coisas que não podem ser percebidas, descritas, que é difícil de explicar o que está acontecendo. É uma narrativa elusiva, né? Extremamente elusiva. Então você vai. É uma narrativa contínua, né? É como se fosse um longo discurso em primeira, de fluxo de consciência, mas muito bem estruturado. E ele tem algumas marcas mnemotécnicas que fazem com que a narrativa vá e volte. É muito bem feito. É um material de gênio, realmente. E aí que vem a polêmica. Né? Estamos aí com a campanha dos pré-rafaelitas e uma das pré-rafaelitas é a Elizabeth Siddal, né? Temos aí um retrato dela, esse retrato por Dante Gabriel Rossetti, o marido dela, né? Tem vários retratos, sempre uma pessoa mais tensa, né? O rosto assim. A Elizabeth Siddal era uma pessoa singularíssima, né? Ela foi descoberta, ela era uma vendedora de confecção, assim, como se fosse uma espécie de Braz inglês, né? Não exatamente, mas enfim. E ela foi descoberta por um dos pintores da Royal Academy e levada para lá, como se fosse, enfim, uma atração, né? Para você ficar pintando, uma modelo. E ela foi tornada, assim, uma espécie de imagem, no imaginário pré-rafaelita, ela e a Jane Morris, que era a esposa do William Morris. Tinha uma beleza estranha, né? Ela, digamos assim, estranha para o padrão vitoriano, obviamente, que era um padrão calcado no classicismo, né? Que rostos harmônicos, feições harmônicas, não é? Sem muita variação étnica, vamos dizer assim. E Elizabeth Siddal, ela tinha uma ascendência bem diversa, tinha italianos, tinha espanhóis. Então era uma pessoa que tinha uma. Isso carregava isso nos traços, evidentemente, no cabelo muito vermelho. E isso era fascinante. E, de certa forma, ela foi lá no início, né, nos anos de 1800. Ela nasceu em torno de 1829, né, 1930. Então, lá no início, né, em 1800 e... no início dos pré-rafaelitas, em 1850, por aí, ela se transformou numa espécie de imagem, de modelo de beleza que permaneceu, né? A partir especialmente do Ofélia, né, do Milley, que é a capa do nosso livro, E das imagens do Dante Gabriel Rossetti, que se tornaria marido dela e que tornaria ela uma espécie de musa, realmente. E essa beleza dela era aliada a uma personalidade muito forte, né? Elizabeth Siddal tinha uma personalidade muito forte, muito adiante do seu próprio tempo, no sentido de busca de um espaço, né? Ela não queria ser só uma modelo, sei lá, um modelo de beleza dos pintores pré-rafaelitas. Ela queria um espaço para a sua própria criação, não é? Ela queria pintar, ela aprendeu a pintar, ela não é dentro daquela ideia pré-rafaelita, né? Uma pintura meio medieval. Ela sabia fazer isso muito bem. Ela aprendeu a escrever, né? Quer dizer, a formação, digamos assim, dela escolar é praticamente nula. Ela aprendeu em casa, com os pais e familiares. Mas ela estudou poesia, aprendeu a compor baladas, hinos, né? Teve a ajuda de outras, né? É importante ter em mente que, embora a repressão patriarcal muito forte na sociedade vitoriana fizesse com que as mulheres pré-rafaelitas ficassem um pouco exiladas, né? Isoladas umas das outras, a verdade é que havia uma forte noção de uma espécie de irmandade feminina, junto com a irmandade e a fraternidade pré-rafaelita. Tanto que existe pelo menos alguns livros, né, que estudam esse fenômeno como a Sisterhood pré-rafaelite, né, quer dizer, um grupo de mulheres que meio que se aproximavam, né, não chegavam a se unir, isso era mal visto, né, inclusive. Mas elas tinham uma aproximação e tentavam criar uma rede de ajuda e de, digamos assim, de circulação de ideias entre elas também, uma rede própria, né? Um pouco avessa aos valores patriarcais, mesmo que elas mesmas tivessem esses valores, como é o caso, por exemplo, da Cristina Rossetti, que era cristã, católica, né? Era conservadora de certa forma, mas enfim. Percebe-se aí, claro, as tensões ideológicas que estavam em jogo e que fazem um movimento pré-rafaelita tão interessante, né? Enfim. Ela teve uma vida difícil, né? Ela tem aquela vida que lembra um pouco depois a amante do Batelli, né? Quer dizer, adoece, melhora, tem aqueles homens querendo, de certa forma, controlar a vida dela. Então, no caso do Batelli, eram os amigos dele, né? No caso da Elizabeth Siddal, era especialmente o Dante Gabriel Rossetti, que era o marido dela, né? Só que era um marido um pouco ausente. O Dante Gabriel Rossetti tinha várias amantes, né? E o John Ruskin, que nutria uma espécie. O John Ruskin era casado, tinha até neto na época do início, né? Quer dizer, lá pelos anos 1870, né? Que era meio que ainda o início do movimento pré-rafaelita, segunda geração entrando, né? 1860, 1860 e tantos. Porque ela morreu cedo, né? Se não me engano, ela morreu em. Só confirmando. Em 1862, nasceu em 1829, né? Morreu cedo. E o John Ruskin nutria um amor meio tripaternal e platônico por ela. Essas coisas assim que são meio perversas e usuais em qualquer sociedade repressiva. Pois bem, ela faleceu, consumia muito láudano, né? Então ela faleceu, os poemas dela e alguns do Dante Gabriel Rossetti foram enterrados com ela. Aí passou um tempo, o Gabriel Rossetti pediu para exumá-la e tirar esses poemas, que foram enterrados por aí, recuperou os poemas, tanto dela quanto dele. E aí que a gente começa a entrar no mistério, porque ela tem algo diferente, né? Quer dizer, nenhum dos outros foi enterrado com manuscrito. Ela que foi, por ideia louca do Dante Gabriel Rossetti, que era o marido, né? E aí depois ele pediu para exumar para recuperar os poemas. Recuperou lá e deu um banho de formol nos poemas. E depois copiou e alguns foram publicados, inclusive dela. Foram publicados no início do século XX, no final do século XIX, em edições Private Press. Pois bem, o que acontece é que essa lambança do Dante Gabriel Rossetti criou um mistério. Na verdade, criou uma ideia do que é realmente. O que que é dela, manuscrito dela, o que que se perdeu, o quanto de manuscrito ela tinha, porque ela tinha uma vida super errática. Numa hora ela estava na França, outra hora ela estava no interior da Inglaterra, outra hora voltava para Londres. Então ela tinha uma vida muito errática, então ela deixou manuscritos com mais alguém, em algum outro lugar. isso alimentou uma série de questionamentos e dúvidas. E aí chegamos ao mistério do livro verde. Todo manuscrito ele gera um mistério, principalmente quando ele desaparece. É o caso, por exemplo, do manuscrito do Walter Benjamin, né, que desapareceu lá em Cherbourg, nome da cidade fronteiriça, né, entre Espanha e França. Ele cometeu suicídio e o livro desapareceu. Era uma maleta de manuscrito, né? Tinha de tudo ali, né, que ele produziu nos últimos anos de vida dele. Onde está isso? Ninguém sabe. Pode ser recuperado um dia, quem sabe, né? Enfim. E é fascinante, porque tem um livro muito bom, que é esse aqui, do Giorgio van Straten, Histórias de Livros Perdidos, que trata basicamente de manuscritos perdidos, do Hemingway, que esqueceu num bar, claro que é um bar, né, do Hemingway, e aí ele lembrou do manuscrito, mas ele não achou mais, enfim, esse tipo de coisa, né? Ou os diários do Lord Byron, que foram queimados na frente de testemunhas, né? Foram queimados, não podia publicar aquilo nem a pau, né? Então. E no caso da Seidel é a mesma coisa. Então, o que que acontece? Na edição portuguesa, né, que é a nossa pequena bíblia aqui da editora, os Pré-Rafaelitas, Antologia Poética, tradução de Helena Barbas, mas, como eu já mencionei, né, a ideia da coletânea, uma parte até da seleção, foi feita pelo Mário Cesarini, que estava fazendo a tradução, passou para ela por falta de tempo, né? O Mário Cesarini, tem até aqui um manuscrito do Mário Cesarini durante a tradução. O Mário Cesarini é um importantíssimo poeta surrealista português. Ele também fez muitas coletâneas, né? Ele era um editor, né? Ele trabalhava muito com essa parte de editar livros em coletâneas, né? Principalmente coletâneas surrealistas. E o que que acontece? Ele falou diretamente com ela e apresentou este texto aqui. Voltamos a ele. Né? Elizabeth Siddal, Alice Liddell, né? Alice Liddell é a Alice que inspirou o Dodgson, né? O Lewis Carroll. O que que acontece? No final do capítulo, da introdução, né? Do capítulo destinado a Elizabeth Siddal, ela fala que esse material, eu vou deixar o link, ele está disponível justamente na revista da Universidade do México. São professores da Universidade do México, eles têm a ideia de que o livro Verde foi escrito pela Elizabeth Siddal na sua adolescência. Ela guardou durante muitos anos, quando começou a dispersão das coisas dela por conta do vício, né? O John Ruskin teria pego esse livro e dado para o Arthur Machen. E aqui a gente entra no Machen. A Casa Verde, no livro verde do Machen, aqui em versão espanhol, excelente tradução, aliás, da Ciruela, que é justamente o povo branco, white people. Como eu disse, um dos contos fundamentais do Machen. Para quem não lembra desse conto, ou quem não leu, um rápida sinopse que não é spoiler, ele é dividido em três partes. Uma introdução, que é um diálogo em estilo platônico, uma conclusão, que eu vou comentar um pouquinho melhor sobre ela depois, mas também sem spoiler, em que meio que se resolve o que foi lido, os caminhos simbólicos do que foi lido. E nisso tem muito de inspiração futura para o Lovecraft, né? Narrativas como o próprio ciclo de Cthulhu, né? Chamado de Cthulhu, tem muito de ressonância desse material do Machen. E tem um meio. O meio é justamente o livro verde. E é exatamente esse nome, que é esse, aqui vou até mostrar um exemplo, esse fluxo de consciência sensacional, sem parágrafo praticamente, tem algumas quadrinhas no meio, né? Aqui, né? Começa aqui na versão espanhola, né? É um desafio aí para a tradução do nosso amigo Luiz, né? Ele vai fazer a tradução. O que que narra o livro verde? São as aventuras de uma garota entre os 12 e 16 anos, nas charnecas, enfim, nessas regiões ermas do interior da Inglaterra. E essa garota vai fazendo descobertas guiadas pelos ensinamentos da sua antiga babá, né? Essa babá permaneceu com ela vários anos, depois desapareceu, e essa babá ensinava né, através de um método. É engraçado porque é um conto bem clássico, né? Porque aí a parte inicial é um diálogo quase platônico. E essa parte central é um relato bastante oral de transmissão do conhecimento ancestral, né, através da oralidade e através de histórias, narrativas, de jogos, de formas de fixar essa oralidade. É muito bom, né? É muito bem feito. Né? Então, na teoria desse pessoal aqui, esses três autores, eu não sei nem eles citam a Alice Liddell, né, que é a própria Alice, não sei nem se ela não participa, não parece participar do texto. Que é basicamente Emiliano Gonzalez e Beatriz Álvarez Klein. Eu acho que eles eram professores da Universidade do México na época, porque isso aqui não é nem um artigo, nem um ensaio, né, do tipo com conclusões que são não são forçadas, mas são, digamos assim, você não precisa mostrar o desenvolvimento do pensamento, né, que é o estilo tratadístico, né, o estilo ensaístico não precisa. Você trabalha mais com elipses, né? E você não comprova ou demonstra, você na verdade reflete, né? Essa é a diferença do ensaio para o tratado. Aqui não, parece um trabalho de livre associação surrealista, às vezes. Ele pula de uma obra para outra, para outra. E provavelmente isso que impressionou bastante o Mário Cesarini. E eles falam, sem prova nenhuma, que o livro então foi recebido pelo John Ruskin, ou roubado, sei lá, pelo John Ruskin, num momento da Elizabeth Liddell, Siddell muito doente ou muito afetada pelo Laudano, e ele entregou nas mãos do Mackin, né? Porque havia contato entre eles, óbvio, havia contato até entre o tradutor do Ruskin na França, era o Proust. O Ruskin era uma das figuras filosóficas mais importantes da Europa entre 1850 e o início do século XX, né? O que hoje a gente vê assim muito Nietzsche e tal, era o Proust, o Proust, desculpa, era o Ruskin. O Nietzsche ninguém sabia quem era. Ele foi redescoberto ali justamente pelo Bettelli nos anos 20, né? Mas até os anos 20 o Ruskin era o grande filósofo da Europa dessa época, mesmo quem discordava dele, como eu falei, o caso do Octave Mirbeau. Então, assim, não existe provas. Como eu falei, a edição do White People saiu no House of Souls. Na versão da Tartarus, o Ray Russell e a esposa dele, né? Esqueci o nome dela. Mas, enfim, o casal, né, que cuida da Tartarus, especialmente o Ray, que cuida mais essa parte editorial, ele é muito escrupuloso, né? Ele fez uma biografia praticamente entregando o lado de extrema-direita do seu autor mais importante, junto com o Mackin, aliás, que é o Wakeman, né? Tranquilamente, né? Porque é a verdade. E ele nunca mencionou nada disso. Me parece, né? Eu acredito que eu tenho uma outra interpretação dessas ideias desse povo aqui do México, relacionadas ao conto. Existe uma vaga ressonância, sim, né? Eu acredito que talvez existisse um manuscrito que se perdeu. Não é da infância da Elizabeth Siddal, o manuscrito contemporâneo que ela fez, que se perdeu como muitas das coisas dela que se perderam, infelizmente. Que talvez o Ruskin mesmo tenha lido e tenha comentado, né, com Mackin por cima, uma coisa ainda meio incipiente, e o Mackin resolveu aproveitar algumas dessas ideias, ter o seu próprio estilo, porque esse trecho aqui tem o estilo do Mackin em tudo, tem aquele, ele respira Mackin, né? E ao mesmo tempo ele foi fazer uma homenagem a essas mulheres dos pré-rafaelitas, recuperando e aqui eles mencionam, de certa forma, indiretamente, essa ideia. Recuperando o mercado dos goblins, que está no volume da Cristina Rossetti e que lembra bastante o livro verde, né? Então é uma espécie de homenagem, né? E tem vários pontos que ele fala, né? Como se fosse realmente uma espécie de homenagem a essa irmandade feminina pré-rafaelita, né? E esse imaginário muito selvagem, que não tem aquele limite religioso ou das questões morais do patriarcado, né? O livro verde tem um desenvolvimento selvagem, né? existe ainda um certo temor, né, do que está acontecendo ali, mas o êxtase domina mais que o temor. E isso que assusta os personagens que estão ali contemplando o livro. Como eu falei, é uma narrativa interpolada, né? Um livro que a Rafus publicou recentemente, Black Hand, tem essa mesma estrutura, uma narrativa interpolada dentro, né, de uma narrativa maior do Karim Gawad. E é um recurso muito interessante que cria um efeito único, assim, né, de complexidade, né? Você lê esse conto, foi feito muito antes do universo Love, do círculo Lovecraftiano, ele parece muito mais, ele parece feito, sei lá, pelo Alan Moore, né? Muito mais recente do que, na verdade, um antecipador, na verdade, ele parece um continuador, né? Então, eu acredito que isso resolva um pouco o mistério. Mesmo assim, resolvi colocar o livro verde, né? Tem até no nome do título, né? Como uma espécie de provocação, uma resposta ao material dessa coletânea, porque eu acredito que seja uma homenagem do Machen. E é muito interessante entender o impacto dessa fraternidade, e no caso dessa irmandade feminina pré-rafaelita, na cultura, que vai muito além dos limites ali da arte, dessas mulheres pintadas, desse erotismo, né? Muitas vezes é acusado de ser um erotismo fácil, né? Dos pintores pré-rafaelitas e dos escritores também. Vai muito além, né? Você tem aí, como eu comentei, a influência indireta que chega até no próprio Lovecraft, no círculo dele, no próprio terror contemporâneo. Uma nova visão, né, desse universo aural, de transmissão por histórias, né, dos antepassados, e que se revela tenebroso, mas ao mesmo tempo estático, né, tem aquele êxtase, explosão de êxtase. Então é algo muito sofisticado que inspirou e inspira o terror continuamente, né, depois do Lovecraft, outros autores aí que trabalham folk horror, próprio, né, o próprio Midsommar tem um imaginário pré-rafaelita, né? Aquelas flores. Então, assim, é uma narrativa sensacional do Machen, sei lá, se inspirado indiretamente, eu acredito que diretamente, por relatos do material que essas grandes autoras chegaram a escrever, mas nunca publicaram, pelas pressões da sociedade machista da época. E vale a pena para conhecer essa homenagem, né, a esse universo selvagem, construído especialmente pelas mulheres pré-rafaelitas. Vou ficando por aqui. Obrigado, meu grande obrigado a todos e até a próxima.